Começa agora mais uma edição do Prólogo, o nosso quadro de indicação de leituras comigo, Luiz Ardini Júnior.
Comigo, Magali Souza Lima.
Comigo, Leonardo Ribeiro.
Vamos apresentar uma matéria sobre um tema delicado, o plágio na literatura.
E teremos ainda a indicação de três livros escolhidos e apresentados por nós.
Mas antes, vamos com as indicações de livros que as pessoas pela UFES deixaram.
Meu nome é Tamires, eu sou estudante de jornalismo do quinto período na UFES e recentemente eu li uma série de livros chamada Alma e Sangue, da autora Nazareth Francesca, que é brasileira. E a história fala sobre o mundo dos vampiros e é centrada nos personagens principais, que são o Jean e a Cara, que é o casal romântico da história. A Cara, enquanto está sendo apresentada ao mundo dos vampiros, acaba quebrando algumas regras e por isso o Jean vai sofrendo punições no lugar dela. E eles vão sempre tentando ficar juntos, mas tem uma série de fatores. E sempre que eles tentam ficar juntos, alguma coisa acontece. E isso já é há várias vidas, porque a Cara vem reencarnando em várias vidas, enquanto o Jean é o único vampiro que fica esperando o tempo todo para ficar com ela. E eu gostei muito, achei a história muito interessante, porque junta tudo numa história só, e é bem legal, é emocionante, é triste também, e é divertido.
Meu nome é Luiz e sou estudante de publicidade pagana. O nome do livro que estou recomendando é A Corrente da Vida, do autor Moacir Carrasco, publicado em 2003. Bem, este livro conta basicamente, em fatos cronológicos, a história de Raquel, uma estudante que descobre que seu melhor amigo é portador do vírus HIV e, a partir dessa descoberta, ela luta e dá forças ao seu amigo para enfrentar a doença, contra o preconceito, discriminação que ele passa a sofrer na escola em decorrência de apresentar a doença. Este livro ele é bem legal para ler e entender, porque ele trata de um assunto bem pertinente da sociedade do século XXI, que é a AIDS, que é a doença em si. É como preveni-la e como tratá-la, e a luta do direito dos portadores de viver em sociedade.
E chegou a hora da nossa matéria, dessa vez com o tema plágio na literatura.
De plágio é sempre muito complicado, afinal, em pleno século XXI e com o tamanho da população que temos, é bem dificultoso conseguir controlar a criação de conteúdos para provar quem copiou de quem ou quem teve a mesma ideia que o outro. E com certeza você já deve ter escutado uma música que se parece muito com outra ou já leu um texto que tem um trecho de outro, mas sem dar os devidos créditos. E aqui, no caso, o plágio também se aplica à literatura, já que recentemente a discussão entrou novamente na mídia depois de um caso em São Paulo que envolveu a editora Conrad. A Conrad foi condenada essa semana na primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo por ter publicado um livro em quadrinhos intitulado Chibata, João Cândido e a Revolta que Abalou o Brasil, realizado por Olindo Gadelha e Emetério, em que a obra traz alguns textos que seriam plágio da peça João Cândido e a Revolta que Abalou o Brasil, escrito por César Vieira. O livro em quadrinhos foi publicado em 2008, e 2 anos depois, César Vieira entrou num processo contra a publicação. Só agora o resultado saiu, com a editora Conrad sendo condenada por plágio, e ela terá que pagar cerca de R$21 mil para o escritor da peça por danos morais, vai pagar também uma quantia por danos materiais e terá que se retratar em um jornal de grande circulação por 3 vezes. O assunto gerou bastante discussão e a Conrad ainda vai recorrer. Não foi só esse caso de plágio que recentemente chamou a atenção dos brasileiros. A famosa psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva é muito conhecida por escrever best-sellers de sucesso. Até hoje, já publicou 7 livros caracterizados como uma espécie de autoajuda e que faz muito sucesso entre a classe média brasileira. Ela já vendeu cerca de 200 mil exemplares, mas no mês passado, Ana Beatriz foi acusada de plagiar textos da ex-colega de trabalho Ana Carolina Barcelos. De acordo com a Ana Carolina, o último livro da psiquiatra, intitulado Corações Descontrolados, traz diversos trechos retirados de textos que ela mesma escreveu a pedido da médica. Depois desse caso, veio à tona também a acusação de mais um plágio em cima da psiquiatra Ana Beatriz. O médico Tito Paz de Barros, pesquisador da Universidade Estadual de São Paulo, acusou no ano de 2012 a psiquiatra de copiar um trecho inteiro do livro dele, chamado Sem Medo de Ter Medo, e colocar no próprio livro dela, Mentes Ansiosas. Ele imediatamente recorreu aos direitos de violação autoral e conseguiu fazer com que o livro de Ana Beatriz fosse retirado das prateleiras. E agora vamos aguardar os resultados dessa última acusação de plágio em cima dela e da editora Objetiva, que é a responsável pela publicação. E esse é um caso de plágio que envolve apenas brasileiros. Mas no nosso país, casos que envolvem autores de outras etnias também já aconteceram. Um exemplo bastante falado é sobre o livro As Aventuras de Pi, de Ian Martel. Ian é um canadense que ficou muito conhecido após ganhar um grande prêmio de literatura inglesa, o Booker, com a própria obra As Aventuras de Pi. Depois disso, alguns jornais passaram a noticiar que As Aventuras de Pi era muito parecido com o conto Max e os Felinos, do nosso escritor gaúcho, Moacir Scliar. Na época, ano de 2002, Moacir leu a obra e notou a grande semelhança, mas não teve interesse em reivindicar direitos autorais. Algum tempo depois, e muito questionado pela imprensa, Ian Martel admitiu que havia se baseado na obra e até que havia melhorado a história. Após isso, resolveu se retratar com Moacir, fazendo uma dedicatória a ele nas publicações seguintes do livro As Aventuras de Pi. E se você acha que casos de plágio são poucos comuns na literatura, é melhor repensar o assunto, pois o plágio literário é recorrente e não só entre os escritores menos conhecidos. Os casos abrangem até a grande literatura, aquela que alcança mais pessoas. Por exemplo, a escritora J.K. Rowling, dona da saga Harry Potter, foi acusada de copiar até o nome dos personagens de uma escritora norte-americana que também tem um livro sobre bruxos. Paulo Coelho também já foi alertado de ter usado em uma de suas obras um texto completo da colunista do jornal El País. E Dan Brown, autor de O Código da Vinci, foi acusado por dois autores. A lista é grande, então já chega de falar de plágio por hoje e vamos agora com as indicações de leituras do prólogo.
Minha indicação de leitura desta edição do prólogo é o livro O Beco do Pânico, de Clóvis Levi. Classificado como literatura infanto-juvenil, o livro foi editado e publicado em Portugal pela primeira vez em 2009 e aborda, de modo sutil, a homossexualidade na adolescência. O Beco do Pânico foi publicado aqui no Brasil no início deste ano e tem prefácio do psiquiatra e comunicador especialista em comportamento jovem, Jairo Bauer, e texto de orelha do escritor Zuenir Ventura. A história apresenta Kaique, um adolescente que tem uma vida comum, que frequenta a escola, curte os amigos, namora, pratica esportes e faz aulas de teatro. E apesar de namorar uma das garotas mais disputadas da escola e considerá-la uma musa, Kaique se vê atraído por um homem, o professor de teatro dele. A sutil e às vezes dolorosa transição para o mundo adulto coloca o protagonista de O Beco do Pânico diante de desafios comuns aos jovens. Os primeiros relacionamentos amorosos, a urgência do sexo, as expectativas quanto ao futuro e, em paralelo, emergem questões como diferenças sociais, retratado pelo melhor amigo de Kaique, bullying, etnias e as agressões físicas. E as dificuldades em compartilhar sentimentos com a família. O cenário é a cidade do Rio de Janeiro, mas tem várias referências a Portugal, terra natal do pai do protagonista. Apresenta traços culturais e períodos históricos de ambos os lugares. E o resultado disso é um constante diálogo entre passado e o presente, entre tradição e ruptura. Escrever para o público adolescente sobre sexualidade não é nada fácil, mas Levi aborda o assunto de maneira leve e criativa. Nascido no Rio de Janeiro, Clóvis Levi é escritor, diretor, professor e crítico de teatro. Graduado em comunicação e em direção teatral, escreveu diversas peças premiadas. Para a televisão brasileira, escreveu novelas como Mandacaru, O Todo-Poderoso, entre outras. A edição portuguesa do livro O Beco do Pânico recebeu o selo de recomendação do Plano Nacional da Leitura. Depois de 11 anos morando em Portugal, onde dirigiu o curso de teatro da Escola Superior de Educação de Coimbra, Clóvis Levy voltou a morar no Rio de Janeiro. Atualmente é professor de teatro na Faculdade Casa das Artes de Laranjeiras, de Artes Cênicas, e se dedica à literatura. O Beco do Pânico foi publicado no início deste ano pela editora Globo Livros e custa R$ 25,00.
Satine é uma adolescente que pertence a uma família tradicional. É rica e rodeada de mimos e privilégios da elite. Quando perde o pai em um acidente de carro, a menina perde toda a confiança em si e começa uma travessia pelo mundo de sexo, drogas e rock'n'roll. Esse é o enredo de Fugalaça, o romance de estreia de Maíra Dias Gomes. Maíra não começou na literatura do nada. Ela é filha do escritor e dramaturgo baiano Dias Gomes. A história de Fugalaça tem, inclusive, relação com Maíra e o pai. Quando Dias Gomes morreu, ela era muito jovem. Satine, a protagonista do livro, é um alter ego de Maíra. E o livro, segundo a própria autora, é um misto de ficção com a biografia recente dela. O livro foi escrito durante 6 meses, quando Maíra tinha 17 anos. E talvez pela pouca idade da autora, o livro tem uma linguagem pop, sem ignorar o uso de gírias quando necessário. Satine consegue usar drogas, ir a shows de rock, viajar para outro estado em questão de páginas. Um capítulo é muito pouco para definir a personagem. O leitor vai lendo o livro e percebendo que Satine não se importa com as consequências de seus atos, entorpecida pelas drogas que usa, seja pela depressão que ela tenta maquiar com exageros. O livro fez muito sucesso na época do lançamento, devido à vendagem espantosa de exemplares, devido à idade precoce da autora, que já mostrava certo domínio na condução da prosa, e também devido a um certo retrato de uma juventude contemporânea despreparada e imediatista que o livro conseguiu ilustrar. Não fosse as altas doses de drogas e de sexo do livro, Fugalaça estaria disposto na prateleira dos infantos juvenis de uma livraria. Quem fez a orelha do livro foi a também escritora Fernanda Young, que elogiou o domínio de escrita da autora, afirmando que ela leu o livro numa tacada só, de vez. Fugalaça foi lançado em 2007 pela editora Record, tem 288 páginas e pode ser encontrado em sebos por R$ 20,00 em média.
Indicar um livro que também é música, Amy Winehouse, que marca a abertura da coleção O Clube dos 27, criada pela editora Conrad. Como o próprio nome já deixa em aberto, a coleção vai abranger todas as figuras ícones da música mundial que morreram tragicamente aos 27 anos. Terá Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix e já começa com Amy Winehouse. Coleções como essa não são raras de se encontrar, mas o Clube dos 27 traz também uma ideia bastante atrativa. A de contar a história da cantora em formatos de quadrinho, ou como muitos costumam chamar, HQs. Dessa forma, a vida de Amy, a infância, a entrada na música, o sucesso e toda a trajetória dela é contada sucintamente com palavras e detalhadamente com as ilustrações chamativas dos franceses Christophe Goffet, Patrick Eudeline e Ravi Fernandes. Esse é um tipo de obra para quem gosta de colecionar trabalhos mais diferenciados e, nesse caso, também visual. E o interessante é que a cada ano a editora irá lançar um livro para incorporar a série. No ano que vem, tudo indica que o escolhido seja o líder do Nirvana, Kurt Cobain. Mas nesse ano, o tema continua sendo Amy Winehouse, então aproveite para conhecê-la melhor e de uma forma bem diferente, procurando a coleção O Clube dos 27. A HQ tem 48 páginas, foi lançada recentemente pela editora Conrad e custa em torno de R$ 40.
O prólogo dessa semana fica por aqui e acompanhe as nossas atividades pelo nosso site prologoleituras.tumblr.com.
Nós também estamos nas redes sociais. É só você acessar facebook.com/prologoleituras e participar das nossas promoções.
E pelo site da rádio você também pode escutar a gente, universitariafm.ufs.br. Então até a próxima terça aqui no Revista Universitária.
Até lá.
Tchau.